Mas, senhora presidente, eu serei bem breve, mas eu queria trazer ao conhecimento do plenário dessa casa e todo o povo brasileiro de um momento histórico que vivenciamos hoje aqui nessa casa. Aqui no gabinete do presidente Sarney, nós recebemos hoje todo o fórum dos governadores da região norte, da região nordeste, do centro-oeste. Tivemos ali a bancada dessas regiões na Câmara e no Senado, apenas para ilustrar, com um documento entregue hoje pela manhã à presidente Dilma, pelo Fórum dos Governadores e com apoio das bancadas do Norte e do Nordeste e também ali representado do Centro-Oeste, também a assinatura no mesmo documento do qual vou tratar aqui de todos os coordenadores de bancadas de 24 estados brasileiros. 24 estados brasileiros assinando um documento entregue hoje ao presidente da Casa, presidente Sarney. Do que se trata? Primeiro, da busca de uma solução para que a gente possa ter aqui uma definição, uma regulamentação sobre a distribuição dos royalties de petróleo e não apenas do pré-sal, mas dos royalties de petróleo no mar. Nós temos uma situação em que, de um lado, fruto de um amplo debate que passou também por essa casa, nós tivemos uma proposta enviada pelo presidente Lula, uma proposta que faço questão de dizer aqui, é uma proposta em que nós tivemos a presença do próprio governo encaminhando a regulamentação que cria um fundo social, que dá um novo tratamento sobre o petróleo no país. O petróleo, enquanto matéria-prima, passa a ser do país, onde as empresas passam a ganhar, não mais como antes, se tornando dona da exploração do petróleo e podendo comercializar ao seu bel prazer, ou seja, hoje as empresas ganham pelo serviço de exploração dos royalties, pelo serviço que prestam com a perfuração e com a extração de petróleo. E o governo brasileiro passa a ter a condição de vender para o melhor mercado, como um instrumento, inclusive, de entendimento com outros países, o seu petróleo. No meio disso, a regulamentação dos royalties. Foi criado aqui um fundo especial, um fundo social com destinações de recursos para a educação, para a saúde, para a cultura, para a ciência, para a tecnologia. Qual o impasse, então? O impasse se deu na distribuição, nas regras para a distribuição dos royalties derivados do petróleo, especialmente nos interesses dos estados e dos municípios e da União. Vejam, nós temos uma situação em que o governo federal apresentou uma proposta na Câmara, essa proposta veio ao Senado, o Senado aprovou um conceito de tratar não apenas da área do pré-sal, mas, levando em conta os preceitos constitucionais, colocar todo o petróleo no mar, na plataforma continental, que é considerado uma riqueza da União, portanto, de todos os estados, de todos os municípios, de todo o povo brasileiro, de ter uma partilha nacional e, pelo critério do fundo de participação. Nessa regra, alguns estados, pelo menos dois estados, Espírito Santo, aqui do senador Ferraço, e o Rio de Janeiro, aqui do senador Dornelles, teriam um desequilíbrio, porque as suas receitas seriam inferiores àquelas recebidas no ano anterior e no previsto para aquele ano. Ou seja, esse valor, que é muito elevado, ele colocaria um desequilíbrio para esses estados.
Nossa, por conta disso,
com o maior prazer, por conta disso, o presidente Lula vetou. E vetou por quê? Porque aqui foi aprovado um projeto em que todo o valor do petróleo era distribuído. Rio e Espírito Santo tinham prejuízos de aproximadamente 8 a 9 bilhões de reais e caberia à União fazer a compensação. E a União alegou que não tinha condições de fazê-lo daquela forma. Pois bem, a partir daí, iniciamos um processo de conversação e, juntamente com o deputado Marcelo Castro, do PMDB, do meu estado, do Piauí, dialogando com vários outros parlamentares, visitando, como visitamos, o Fórum dos Governadores do Nordeste em Sergipe, também da região norte, do centro-oeste, enfim, nós passamos a verificar uma solução que pudesse contemplar essa equação. De um lado, como garantir as condições de não haver desequilíbrio nas finanças, principalmente do Rio e Espírito Santo. Do outro lado, a União, que dizia que não tinha como suportar sozinha as condições de fazer essa compensação. E do outro lado, os estados ditos não produtores, que também não têm, não querem esperar 2018, 2019 para poder usufruir desta riqueza que já começou a ser extraída. Qual a alternativa, então? Eu compreendo que esse é o melhor ano para o entendimento. Primeiro, porque é um ano em que nós temos um aumento na exploração, são mais barris de petróleo extraído diariamente. Depois, um preço bom do petróleo. Segundo, porque eu acredito que nós só temos duas alternativas. Uma delas é apreciar o veto, aprovar o veto ou derrubar o veto. Esteve na pauta aqui e, por ocasião da marcha dos prefeitos, no entendimento para que buscássemos as condições de uma solução negociada, saiu da pauta, mas com o compromisso do presidente Sarney de colocar na pauta ainda neste semestre para as lideranças dos municípios e também lideranças aqui dessa casa naquela ocasião. Pois bem, o fato é que agora nós estamos tentando encontrar uma saída. Esse ano, a previsão, senador Ferraço, é de que o resultado de todos os royalties a serem distribuídos ficarão na casa de 25, 26 bilhões de reais. Pegando o que recebeu estados como Espírito Santo e Rio de Janeiro, na média dos últimos 5 anos, de altos e baixos, inclusive correspondendo a próximo do que recebeu o ano passado, dá algo em torno de 9 bilhões, 9 bilhões e meio, o valor de petróleo extraído no mar para estes estados. A União, por sua vez, então a ideia é de deduzir desse valor e proteger de pronto esses estados na fórmula de distribuição, de não ter como receber menos do que esse patamar que já vinham recebendo. O segundo, a União também alega que não pode também ter queda das suas receitas, muito menos ter que fazer compensação. Nesse sentido, a União, também por essa regra, receberia algo em torno de 7,2 bilhões de petróleo extraído no mar, somando com o petróleo em terra, dá algo em torno de 8 bilhões e meio, que é o volume de recursos recebidos, por exemplo, em 2010. Nessas contas, sobrariam algo em torno de 9 bilhões de reais, partilhados 50% com os estados, 50% com os municípios. Nessa partilha se leva em conta a população e o inverso da pobreza, em comunhão aí com esse pensamento da presidente Dilma de ter um desenvolvimento em todas as regiões, priorizando aquelas onde a população mais pobre é maior. Então, com essa equação, mais um pleito que já era do presidente Lula e hoje da presidente Dilma, de se garantir as condições da aplicação carimbada, como se diz, 40% para a educação, 30% para a saúde e outras áreas, como estão no Fundo Social, e até 30% para a infraestrutura. Então, do encontro de hoje, ficou acertado de que o governador Eduardo Campos e o governador Deda estarão com o governador Casa Grande, com o governador Sérgio Cabral, tratando dessa mesa de negociação que o senador Lindenberg tanto nos cobra, juntamente com o presidente do Senado, intermediando com o governo federal. E a ideia é que até por volta de 13 de julho a gente tenha as condições de um entendimento de uma proposta que possa virar um substitutivo no projeto que tramita na Câmara, ser aprovado na Câmara e no Senado, e com isso a gente poder aqui não ter a derrubada do veto que colocaria situações difíceis na visão da União. Então, com o maior prazer, ouço aqui o senador Ricardo.
Presidente.
Microfone do plenário, por favor, senador Ferraz. Já foram dados dois. Ah, vamos dar dois para encerrar? Já tinha dado dois.
Senador Wellington Dias, evidentemente que esse é um tema absolutamente impactante, não apenas para os estados produtores. Esse é um tema impactante para a República Brasileira e para os seus entes federados, por tudo de consequência que a mudança no marco legal da extração do petróleo, do gás, não apenas na camada pós, como na camada do pré-sal e, evidentemente, tudo aquilo que vem como consequência ou como gás natural. Eu quero saudar o equilíbrio com que Sua Excelência manifesta essa nova iniciativa. A nossa estratégia continua sendo a manutenção do acordo que, bom tempo, foi feito pelo presidente Lula, pela ministra Dilma, com os estados produtores. Fruto desse acordo, esta proposta de lei tramita na Câmara dos Deputados. Mas, evidentemente, que Sua Excelência traz e apresenta um novo projeto. Primeiro, eu gostaria de solicitar, Sua Excelência, que nós pudéssemos conhecer o inteiro teor desse projeto para que pudéssemos avaliar os seus impactos e pudéssemos construir com muito equilíbrio, com muita racionalidade, tá certo? Uma convergência e uma consequência que pudesse atender o conjunto do país. Em nosso Estado, o que temos acumulado é a certeza de que essa é uma riqueza que precisa, sim, ser distribuída para o conjunto dos brasileiros. Mas essa é uma distribuição que precisa ser feita de maneira muito calibrada, muito organizada, porque os estados produtores, eles têm muito impacto ambiental, impacto na sua infraestrutura, impacto na sua concentração demográfica, impacto... É necessário que nós tenhamos muita calma e tenhamos muita prudência, porque esta é uma matéria de enorme consequência. Mas eu quero saudar o equilíbrio com que Sua Excelência manifesta, enfim, essa proposta. Nós também achamos que a riqueza, enfim, tem que ser distribuída, mas é necessário que façamos isso com muita cautela, de modo a calibrar essas consequências para os estados produtores e possamos produzir aquilo que todos nós sonhamos, que é um Brasil com oportunidade para todos. Muito obrigado.
Eu agradeço, e é exatamente com esse propósito. Hoje mesmo estarei encaminhando, porque a gente tinha que tratar nesse encontro de hoje. É uma proposta que vai servir como base, na verdade, a ideia é de abrir com ela um processo de entendimento e, a partir de um entendimento, se ter as condições, não é, de votação na Câmara e no Senado. Eu quero, assim, presidente, dizer que, além desse tema do pré-sal, dos royalties, enfim, também foi colocado um conjunto de outros temas de interesse do Brasil. O tema relacionado à regulação nessa área dos incentivos que estão sendo dados à importação em prejuízo do mercado interno e dos nossos empregos, das nossas empresas, tratando ainda da regulamentação do salário e educação, que também hoje coloca a necessidade do cumprimento, inclusive, de uma lei existente, de tratarmos ainda, dentro da reforma tributária, das condições da proteção dos estados, da regulação do fundo de participação dos estados, que tem prazo até o próximo ano para as regras atuais, e o presidente Sarney ficou de criar comissões especiais, como fizemos agora tão bem com o senador Dornelles na área da política, para que possamos dar uma resposta o mais rápido possível. A ideia é que seja votado primeiro nessa casa, para em seguida ir à Câmara, voltar a essa casa, que é a casa do equilíbrio e do interesse da federação. Muito obrigado, presidente.